nosso campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar os trabalhos no campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Já estamos aqui bem pertinho de você com mais um Prosa Rural.
Nesse caso, minha amiga do campo, meu amigo da roça, aumentem o volume do rádio e redobrem a atenção, porque hoje vamos falar sobre uma doença que ataca os pés de cacau e de cupuaçu.
Trata-se da monilíase do cacaueiro.
Eita, que palavra difícil! Mas não se assuste, não. A gente repete devagarinho. Monilíase. Mas essa dificuldade é o de menos, não é mesmo, William?
Ah, com certeza, Selma. O fato é que a monilíase é uma doença pra lá de preocupante, pois é extremamente agressiva. Mas, ufa, felizmente, ela ainda não chegou ao Brasil.
Então, você deve estar se perguntando, hein, ouvinte, por que essa prosa, se não chegou ao Brasil?
E a gente responde, justo por isso, porque o que precisamos é evitar a todo custo que a monilíase entre em nosso país.
Por isso, amigo produtor de cupuaçu e de cacau, você precisa estar muito atento, com os olhos bem abertos, pois a monilíase já ocorre no Peru e Bolívia, países que fazem fronteira com o Brasil.
E essa proximidade com o território brasileiro faz da monilíase o que se chama de praga quarentenária ausente.
Vixe, lá vem mais nome difícil outra vez. Mas a gente explica. Vai lá, William.
Bem, praga quarentenária ausente é quando um organismo animal ou vegetal não está presente no país, mas representa uma ameaça potencial à nossa agricultura, à nossa economia agrícola.
É isso mesmo. E no caso dessa doença, a monilíase, ela é uma ameaça para os plantios de cacau e cupuaçu brasileiros.
Já entendeu, né, ouvinte? Porque todo cuidado é pouco para não deixar essa praga entrar no país. Até porque o Acre faz fronteira com a Bolívia e com o Peru e pode ser uma porta de entrada da doença.
Sendo assim, ouvidos atentos então, para não perder nada do que o pesquisador Amaury Siviero, da Embrapa Acre, tem a dizer sobre a monilíase do cacaueiro e do cupuaçu.
E para conversar com ele, a jornalista Priscila Vildes já está a postos. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Amaury, como identificar se os frutos de cacau ou cupuaçu estão contaminados? Essa doença pode gerar perdas na produção?
Sem dúvida, e até 100%. Em locais onde tem contaminação, que não é feito o tratamento, ataca 100% dos frutos e a perda é total.
E como é que se espalha esse fungo?
Ah, ele se espalha pelo ar, ele se espalha pelo, principalmente em curtas distâncias. Agora, pelo vento, na verdade, de uma planta para outra, do fruto para o outro. Agora, quem mais é o agente que mais espalha a longa distância é o homem, que leva na sua roupa, no seu sapato, ou mesmo um fruto contaminado de uma área para outra.
E em que países que já foi detectada?
Em toda a América Latina. Todos os nossos vizinhos aqui do norte, do Brasil, que faz divisas com Peru, Bolívia, Colômbia, até na Guiana, esse fungo já existe.
E quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar a entrada da doença aqui no Brasil? Que o Brasil ainda não foi registrado nenhum caso.
Exatamente. Acontece que cada produtor, na sua propriedade, principalmente esses que estão nas regiões que fazem limite com esses países, deve tomar cuidado para que nenhuma visita, que agricultores que vão fazer visitas, tragam frutos contaminados. Quando você, agricultor, estiver viajando para esses países e visitar locais onde se cultiva o cacau, o cupuaçu, deve também tomar cuidado com a roupa, com o sapato, não trazer fruto contaminado de outro lugar para a sua propriedade ou para o seu país.
Quais as medidas que o produtor rural que está nos ouvindo pode tomar para evitar a contaminação da monilíase nos seus cultivos?
Evitar a entrada de pessoas de outro país, onde existe a doença e também frutos, né, desses países onde existe a doença na sua propriedade.
Além de fazer visitas periódicas nos seus cultivos.
Sem dúvida, ele deve sempre também fazer rondas técnicas, né, observando se há crescimento branco típicos da doença em algum fruto que ele tiver na sua propriedade.
Tá ótimo, Mauri. Muito obrigada pelas informações.
Ok, muito obrigado. Estamos à disposição sempre para ajudar o agricultor, produtor de cacau e cupuaçu na Amazônia.
É, todo cuidado é pouco.
Então você, ouvinte, que cultiva cacau e cupuaçu, precisa estar muito atento às visitas dos hermanos do Peru, da Bolívia, da Venezuela e de outros países vizinhos.
O William está certíssimo. Amigos, amigos, cultivos à parte.
E preste atenção agora para saber o que fazer caso você desconfie que a monilíase do cacaueiro e do cupuaçu esteja instalada no seu pomar.
Mas só um instantinho, ouvinte. Antes, corra em busca de caneta e papel para anotar o telefone que o engenheiro agrônomo Samuel Almeida da Luz vai passar para você.
Ele é do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, e tem muito a dizer sobre o que deve ser feito em caso de suspeita da presença da monilíase em seus cultivos de cacau e cupuaçu.
Agora sim, vamos lá!
Pitacos da Hora.
Caso o produtor rural encontre um fruto contaminado, o que ele deve fazer?
O produtor rural, ao se deparar com uma suspeita de fruto contaminado, deve comunicar à Superintendência Federal de Agricultura do seu estado ou órgão de defesa agropecuária para que um profissional da área, engenheiro agrônomo, vá ao local e faça a verificação dessa suspeita.
Ele não deve colher o fruto, então?
Em hipótese nenhuma, o fruto deve ser transportado quando se há suspeita de foco, porque pode ser uma disseminação para outros plantios, né? Então, a gente recomenda que procure a Superintendência de Agricultura do Estado e comunique a suspeita para que um agrônomo vá ao local e faça a verificação.
E como que é realizada a remoção desse fruto?
Em caso de um foco suspeito, é formada uma equipe de emergência fitossanitária, que são pessoal treinado para ir local e fará interdição temporária da propriedade e retirará uma amostra de material para laboratório para se ter a certeza se existe a contaminação ou não. Em caso negativo desse material, a propriedade é desinterditada normalmente. Em caso de suspeita confirmada, a gente continua com a interdição da propriedade e faz a retirada de todos os frutos e faz a sua destruição. Essa medida é importante porque o fungo, ele só sobrevive nos frutos, né? Ele só ataca os frutos do cacau e do cupuaçu. Então, retirando-se os frutos, vai haver uma limpeza do local e aí vai ser desinterditado.
E quais são os procedimentos que vocês, os profissionais que atuam com isso, tomam para evitar que a doença se alastre em caso de foco suspeito?
Existe essa remoção de frutos, né, em caso de foco confirmado, mas em foco suspeito a gente determina uma área de um raio de 5 km de um foco suspeito e se faz vistorias nas propriedades ao redor para saber se existem mais focos suspeitos além daquele foco principal.
E quais são os telefones para possíveis focos suspeitos?
No Acre, a gente trabalha no IDAF aqui, temos o número 3221-0724.
Vamos repetir para o nosso amigo ouvinte conseguir anotar.
3221-0724.
DDD 68.
Isso. E da SFA, DDD 68, também a Superintendência de Agricultura do Estado, 3212-1300.
Ótimo. Lembrando que a SFA, a Superintendência Federal de Agricultura, é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado. Samuel, muito obrigada pelas informações.
A gente agradece e estamos à disposição.
Bem, esses telefones que o agrônomo Samuel acaba de passar são só para os produtores rurais do Acre.
Mas se você é produtor de outro estado, não perca tempo. Procure logo o telefone da Superintendência Federal de Agricultura do seu estado, que é o órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Busque também o número do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do seu estado.
Esses são contatos importantes que devem estar anotados em sua agenda telefônica.
E por falar em importâncias, vale repetir. nunca remova o fruto suspeito de contaminação por monilíase e nem pense em transportá-lo. O correto é avisar os técnicos do estado para que eles visitem sua propriedade e façam isso com todo o cuidado necessário.
E olha que no Acre já tem produtor rural muito atento, como o seu Roberto Alves Regis, do município acreano de Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, país que já apresentou a doença.
Chamamos então a proseira Sila Silva para conversar com ele.
Fala, produtor!
Roberto, você já tinha ouvido falar da monilíase do cacaueiro?
Já sim. Seu Maurício da Embrapa sempre passa aqui orientando a gente quem tiver algum foco dessa doença, mas até o momento não foi verificado nada parecido.
O senhor já sabe como essa doença se apresenta?
Já.
Explica para o produtor como que é.
Vamos dizer que seja um pó branco, né, que apresenta na fruta, e tem vários fungos, né, que apresentam no cacau. Mas o pé, né, é diferente. É um branco mais acentuado e envolvendo toda a fruta, né? Então é mais ou menos por aí, assim, que a gente procura, tá bom? Mas eu, pelo que ele me passou, eu consegui identificar se aparecia esse fungo aqui.
Então quer dizer que é uma coisa esbranquiçada, que o produtor tem que ficar atento para isso?
Isso, é, que ela envolve toda a fruta, né? E frutos maduros, né? Principalmente. Ele já seco não, que aí é outro tipo de fungo.
O senhor tem alguma recomendação para os outros produtores com relação a essa doença?
Recomendação que a gente, é o mesmo que a gente recebe aqui, né? Prestar atenção, né? Porque aqui, no caso, seria a porta de entrada, né? Nós estamos aqui no Peru, já existe, que a gente tem conhecimento. Então, aqui nós estamos na porta de entrada. Se a gente tiver algum sintoma aí, procurar a Embrapa, né? E ver que viu alguma coisa semelhante. E aí, nós temos um técnico, né, para verificar se é verdade ou não, né? É para combater.
Muito bem, seu Roberto. O senhor está fazendo um grande favor para todos os produtores brasileiros, viu?
Ok.
Então, muito obrigada pela sua participação.
De nada.
É, que o exemplo do seu Roberto seja seguido por todos os produtores de cacau e cupuaçu.
Sim, olho vivo é muito importante nesse caso. Mesmo para quem não é produtor, mas possui um pé ou outro de cupuaçu ou de cacau no pomar, ou mesmo no quintal.
Pois é, ouvinte, e caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só ligar para a Embrapa Acre.
O DDD é 68 e o telefone é 3212-3200.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 68, telefone 3212-3200.
Mas se preferir um atendimento virtual, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília. O DDD é 61 e o número é 998357632. E lembre de escrever seu nome, município e estado. Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é. Agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, com esse aplicativo você também pode ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente de graça. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. E nós ficamos por aqui.
Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Priscila Vildes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Acre.